história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Esperafico fala da crise que afeta o agro e critica o governo Lula.
Estamos voltando ao momento da década de 90, onde que nossos agricultores estavam praticamente inviabilizados, tentando fazer qualquer forma para sobreviver.
Miss Rondon 2024 acontecerá no dia 20.
Foi iniciada a venda de mesas.
Poda de galhos restaura a visibilidade das placas de sinalização no anel viário.
Outros trabalhos também estão sendo realizados nessa prevenção a acidentes.
Eleita nova diretoria da Associação Lar Rosas Unidas.
E o nosso desafio realmente é dar um atendimento digno a cada um que está nesse asilo.
Câmara aprova novo plano de carreira dos professores.
Documento segue agora para sanção do Executivo.
Obras do contorno oeste estão na reta final.
A previsão do DR é fazer a entrega no dia 15.
Pomeranos terão programação especial no final de semana em Marechal Rondon.
Domingo, dia 7 de abril, teremos o 15º culto pomerano aqui em Marechal.
Unidade coletora de sangue de Marechal Rondon será inaugurada amanhã.
E auxiliamos mais de 10 mil pessoas com essas doações de sangue durante estes 7 anos de atividade.
Consulta pública tenta acabar com polêmica do trânsito de tratores em rodovias.
Temos até o dia 20 para entrar lá no site do Ministério dos Transportes para poder fazer as sugestões dentro da consulta pública.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Homem morre em acidente de moto no interior de Nova Santa Rosa. Vereador Rafael Haires se filia à União Brasil. F-350 furtada em Marechal Rondon passou por Guaíra. Termina hoje prazo para inscrição de chapas para a nova diretoria da Cimacar.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o sistema permanece estável, com sol na maior parte das regiões e sem previsões de chuvas. Nesse momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. Umidade relativa do ar, 63%.
Furto de uma Ford F-350 de cor branca com carroceria e com adesivo de uma empresa foi registrado pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. O proprietário relatou que o veículo estava trancado e estacionado em frente à sua residência, localizada no centro da cidade. Por volta da 1h35 da madrugada de ontem, teve a ignição acionada, conforme ficou registrado no aparelho de rastreamento. Vítima informou também que seu patrão, que tem acesso às informações do rastreador, informou que o último registro do veículo foi na região de Guaíra, pouco depois das 2h da madrugada. Caso foi registrado e comunicado feito às demais unidades de segurança. Porém, a F-350 não foi recuperada. Secretaria de Mobilidade Urbana de Marechal Cândido Rondon tem promovido a poda seletiva de galhos de árvores ao longo do anel viário, visando restaurar a visibilidade das placas de sinalização de trânsito. A medida objetiva melhorar a segurança viária, facilitar a orientação dos condutores e veículos, reduzindo os riscos associados à obstrução das placas por vegetação excessiva, conforme explica o secretário de Mobilidade Urbana, Coronel Wellington Alves da Rosa.
Uma grande preocupação da Secretaria de Mobilidade é a de realizar ações preventivas a acidentes de trânsito. E uma dessas ações é a limpeza da vegetação que encobre as placas de trânsito e que dificulta a visualização dos motoristas. Nessa semana, focamos os trabalhos no anel viário, limpando diversas placas de vegetação. Outros trabalhos também estão sendo realizados nessa prevenção a acidentes. tais como pinturas de lombadas, travessias elevadas, faixas de pedestres, com o objetivo de prevenir acidentes e preservar vidas humanas.
Um acidente de moto em uma estrada rural no interior do distrito de Alto Santa Fé, em Nova Santa Rosa, resultou na morte de um homem de 40 anos, identificado como Charles Gabriel. Ainda não se sabe em que momento ocorreu o acidente. O corpo foi encontrado em cima da moto, na posição em que estava pilotando, por um popular que estava indo trabalhar no início da manhã desta quarta-feira. No local, uma pedra foi encontrada presa no rodado traseiro da moto, que pode ter travado a mesma e provocado o acidente. A última vez que ele foi visto com vida foi por volta das 21 horas e 30 minutos de terça-feira em Alto Santa Fé. Polícia Militar de Nova Santa Rosa, além da ambulância da Secretaria de Saúde e o Instituto Médico Legal de Toledo, estiveram no local atendendo a ocorrência. Miss Rondon 2024 acontecerá no dia 20. Reportagem Jefferson Trentini.
Teve início a venda de mesas ao Miss Rondon 2024. A 29ª edição acontecerá no dia 20 de abril no Centro de Eventos do Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. A comercialização é realizada no escritório da SEMAR, na Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 7h45 às 11h45 e das 13h15 às 17h15. Mesas com 8 cadeiras custam R$ 400. A forma de pagamento é em dinheiro e PIX, além de cartão de crédito acrescido de taxas. O evento ainda contará com duas atrações, que são o trio de música clássica Kruger Piano Band e show com Big Time Orquestra. O Miss Rondon é uma promoção da Secretaria Municipal de Cultura. As 12 candidatas selecionadas para disputar a coroação: Aline Gabriele Zagbort, Ana Júlia Schwarzbach, Ana Júlia Fano Patera, Beatriz Cupas, Beatriz Cristine Strensky, Jayce Cristine Lang, Gabriela Luiza Osmarini, Jennifer Ferreira Stepanovic, Keslin Suelen Herpich, Catiane Luiz Peck, Rafaela Damer Frandaloso e Vera Cristina Filber. Na oportunidade, serão eleitas a Miss Rondon 2024, segunda Miss Rondon 2024, terceira Miss Rondon 2024, Miss Simpatia 2024 e Miss Fotogenia 2024. Esta eleita através de votação popular pela internet. O concurso intitulado de Noite das Estrelas. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,43%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,08 para compra e para venda.
A seguir, em Frente Ampla de Notícias, Câmara aprova novo plano de cargos dos professores.
Documento segue agora para sanção do Executivo.
Unidade de coleta de sangue Marechal Rondon será inaugurada amanhã.
E auxiliamos mais de 10 mil pessoas com essas doações de sangue durante estes 7 anos de atividade.
Será retomada às 14 horas desta quarta-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná julgamento que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro, acusado de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação na campanha eleitoral de 2022. Na segunda-feira passada, após o relator do caso, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, apresentar seu voto favorável ao ex-juiz da Lava Jato, sessão acabou suspensa por conta de um pedido de vista do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Ao todo, 7 juízes eleitorais participarão da votação que decidirá o futuro político de Moro em primeiro grau. Para ser condenado, senador terá que ser considerado culpado pela maioria dos magistrados e, se isso ocorrer, terá o mandato parlamentar cassado e ficará inelegível até 2030. Independente do resultado no Paraná, será possível ainda, a qualquer das partes, recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. O Paraná registrou mais 44.985 notificações e 23.396 casos confirmados de dengue em uma semana. Há ainda 10.454 casos descartados. Reportagem Antônio dos Santos.
Ao todo, desde 30 de junho do ano passado, o estado já soma 351.325 notificações, 159.357 casos confirmados, 101.879 casos descartados e 77 óbitos. Os dados são do informe semanal da doença elaborado e publicado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta terça-feira. Ainda de acordo com o boletim, os 399 municípios do estado já registraram notificações de dengue e 389 tiveram casos confirmados. As 77 mortes já confirmadas pela doença foram registradas nos municípios de Antonina, Chopinzinho, São João, Ampere, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Nova Esperança do Sudoeste, Salto do Lontra, Santa Terezinha de Itaipu, Boa Vista da Aparecida, Capitão Leone das Marques, Cascavel, Lindo Oeste, Nova Aurora, Quedas do Iguaçu, Luiziana, Mariluz, Cianorte, Marilena, Paranavaí, Planaltina do Paraná, Mandaguari, Maringá, Sarandi, Apucarana, Arapongas, Cambirá, Jandaia do Sul, Cambé, Londrina, Rolândia, Cornélio Procópio, Siqueira Campos, Terra Roxa, Toledo e Ivaiporã. O informe também registra 64 novas notificações e 5 casos confirmados de chikungunya no estado. Ao todo, o Paraná soma 987 notificações e 97 casos confirmados. Já com relação ao Zika vírus, dentre as 93 notificações, não há registros de casos confirmados da doença no estado do Paraná. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Câmara aprova novo plano de carreira dos professores. César Reck.
Em sessão extraordinária hoje pela manhã, os vereadores aprovaram em definitivo e por unanimidade o projeto de lei complementar 02/2024. De autoria do Poder Executivo, a matéria trata do plano de cargos, carreira, remuneração e valorização do Magistério Público Municipal. Antes de chegar à Câmara de Vereadores, a proposta foi debatida por comissão especial composta por membros da Secretaria Municipal de Educação, de profissionais do Magistério de Instituições de Ensino e de Centros Municipais de Educação Infantil e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos do Município e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná. O projeto também foi apresentado durante a Assembleia em 9 de março, com a participação de 229 profissionais de educação, quando houve extenso debate com aprovação pela quase totalidade dos presentes. O novo plano traz avanços à categoria dos professores. Entre eles, a mudança na tabela de avanço salarial por tempo de serviço, que hoje é de 4% a cada 2 anos e que se pretende alterar para 2% anualmente. O período em que esse benefício poderá ser pago também deverá ser estendido para profissionais com até 45 anos de serviço continuado. O período de férias dos docentes também será mudado dos atuais 30 dias para 45 dias. O novo plano ainda cria a licença-prêmio de 30 dias a cada 5 anos de serviço. Outra conquista para os professores é a valorização para avanços na qualificação profissional. No máximo de 13% de acréscimo no salário para quem possui pós-graduação, o índice será aumentado para 15%. Também há previsão de mais 10% para o nível de mestrado e mais 10% para doutorado. Portanto, para quem atingir os 3 níveis, a valorização salarial será de 35%. Na mesma sessão extraordinária, também houve aprovação em segundo e último turno do projeto de lei 16/2024 do Poder Executivo Municipal, que autoriza o governo rondonense a promover a complementação financeira aos professores da rede municipal para pagamento do piso nacional da categoria. O documento segue agora para sanção pelo Poder Executivo. Professores também estiveram presentes no plenário da Câmara de Vereadores e com cartazes manifestaram descontentamento com algumas pautas que não teriam sido contempladas nos projetos. Uma das críticas respaldada pelos vereadores de oposição é que, da forma como foi apresentado o projeto de lei que prevê o pagamento do piso nacional da categoria, ele beneficiará apenas 18 professores. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Está marcado para amanhã, quinta-feira, às 17 horas, inauguração do Centro Integrado de Saúde Friedrich Ruprecht e a unidade de coleta do EMEPAR Haroldo Alberto Gittges, em Marechal Cândido Rondon. A unidade de coleta de sangue está instalada junto ao SIS, que fica à Rua 7 de Setembro, antigo 24 horas. As obras do SIS receberam aporte financeiro de aproximadamente R$1 milhão, dos quais 444 mil oriundos do governo federal, através do Ministério da Saúde, e outros 548.300 provenientes de recursos próprios da administração municipal. A unidade coletora de sangue é fruto de um trabalho intenso da Associação Sangue Bom, mantida pelo Lions Club, em parceria com o poder público, através da qual um grande número de pessoas foi encaminhado para doação em Toledo ou Cascavel. Presidente da associação, empresário Vilmar Gittges, destaca a estrutura montada em Marechal Cândido Rondon.
A estrutura aqui montada pela Prefeitura Municipal, com quase recursos totais do município, consiste em fazer a coleta do sangue. Então, a princípio, a Secretaria de Saúde vai fazer esse trabalho. Em vez de levar os doadores até Toledo Cascavel, hoje vai ser levado de veículo. Colhe, armazena o sangue e leva até a cidade de Cascavel, viabilizando assim de uma forma mais tranquila, né? Não precisando desse passeio com os doadores de sangue, tirando do seu trabalho, da sua família, para fazer essa viagem até os outros municípios para fazer a doação de sangue. Então, hoje pode ser feito aqui em Marechal, e durante 30, 40 minutos está realizado, ele pode voltar às suas atividades normais.
É possível mensurar, Vilmar, enquanto tende a aumentar o volume de doadores de sangue, até mesmo agora de toda a micro-região, a considerar que Marechal Rondon será centralizado com essa unidade?
Ah, sem dúvida alguma. Conversava com a secretária Marciane na semana que passou, e ela a princípio tinha pensado em 3 dias da semana fazer a coleta. Mas já pensando nos municípios ao redor de Marechal Cândido Rondon, essa possibilidade pode se tornar diária, porque com certeza a facilidade com que as pessoas têm de ir ali no antigo 24 horas, no centro da nossa cidade, fazer essa doação de sangue, com certeza resolve totalmente as dificuldades que a população tinha em encontrar doadores de sangue.
Não é nenhum bicho de 7 cabeças se tornar doador de sangue, Vilmar?
Com certeza não, né? Nós temos alguns empecilhos que muitas vezes atrapalham. Hoje a tatuagem, a colocação de piercing, a maquiagem definitiva, a hepatite é um grande vilão, nos inviabiliza muitos doadores, mas mesmo assim nós temos doadores sempre, né? Nós nunca tivemos que frustrar uma viagem até Toledo Cascavel por falta de doadores.
É possível chegar a um índice percentual de quantos litros de sangue foram viabilizados aqui de Marechal Cândido Rondon a partir da Associação Sangue Bom e quantas vidas puderam ser salvas?
Ah, com certeza, né? Hoje uma doação é em média 450 ml, né? Uma doação pode salvar até 4 pessoas. Então, se fazer esse cálculo aí, eu não tenho agora em mãos, mas eu te posso afirmar que com certeza nós colaboramos e auxiliamos mais de 10 mil pessoas com essas doações de sangue durante estes 7 anos de atividade da Associação Sangue Bom.
Mercado Agropecuário.
Soja saca R$ 108,00, milho saca R$ 48,00, trigo PH 78, R$ 64,00, mandioca amido 25%, R$ 438,75 a tonelada.
A seguir, eleita nova diretoria da Associação Lar Rosas Unidas.
E o nosso desafio realmente é dar um atendimento digno a cada um que está nesse asilo.
Consulta pública tenta acabar com a polêmica do trânsito de tratores em rodovias.
Temos até o dia 20 para entrar lá no site do Ministério dos Transportes para poder fazer as sugestões dentro da consulta pública.
Obras do contorno oeste estão na reta final.
A previsão do DR é fazer a entrega no dia 15.
Termina hoje o prazo para inscrição de chapas para a eleição da nova diretoria da Associação Comercial Empresarial de Marechal Cândido Rondon. A eleição ocorrerá durante a Assembleia Geral Ordinária, marcada para o dia 9 de abril, terça-feira, da semana que vem, às 18h30, no auditório da Acimacar. Na pauta do encontro está a apresentação dos relatórios de atividades e contábil da gestão 2023-24, apresentação e votação do parecer do Conselho Fiscal da Gestão 23-24, 2024, bem como eleição e posse da nova diretoria e conselho fiscal para a gestão 24-25. De acordo com o edital, as chapas para concorrer à diretoria da nova gestão têm prazo para inscrição até hoje, dia 13 de abril, às 18 horas. Apesar das especulações de que o atual presidente, Paulo Adriano Grenzel, será candidato à reeleição, até o momento, a chapa não foi registrada na secretaria da Acimacar. Obras do Contorno Oeste estão na reta final. Reportagem Vera Filber.
Contorno Oeste é uma obra em desenvolvimento há alguns meses em Marechal Cândido Rondon e faz ligação de 6 quilômetros da PRC 467 com a BR-163, incluindo a construção de 2 viadutos, um em frente ao frigorífico da Frimeza e o outro na saída da cidade para o distrito de Iguiporã. No atual momento da obra, os últimos detalhes estão sendo realizados. Rodriângelo Grassi, encarregado pela obra, repassa as informações sobre o assunto.
A gente está hoje largando a camada de Baider aqui na trincheira. Amanhã a gente vai fazer a faixa C. Daí a parte de pavimentação está 100% concluída a partir de amanhã. E o pessoal da sinalização já estão fazendo a sinalização também logo em seguida. As defensas já estão praticamente todas instaladas. Só aqui na região da trincheira que acabando o pavimento eles já vêm para cá. O resto está tudo encaminhado, já está nos finalmente. A previsão do DR é fazer a entrega no dia 15.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A Associação Lar Rosas Unidas de Marechal Cândido Rondon realizou recentemente sua Assembleia Geral Ordinária, com destaque para a eleição e posse da nova diretoria. Para o mandato de 2 anos, foi eleito o associado Enoir José Primon.
Tivemos a eleição da nova diretoria do asilo, que vai conduzir aí os trabalhos aí nos próximos 2 anos. E muitas pessoas novas se integraram aí ao grupo. E a nossa principal desafio da diretoria é realmente conseguir dar um melhor atendimento e conforto aí aos idosos que lá estão. Muito trabalho tem. Nós temos várias parcerias com entidades do município, a comunidade como geral, o próprio poder público aí, através da prefeitura e conselho de idoso. Enfim, é uma entidade que depende muito de arrecadação para manter aquele asilo. É uma estrutura grande, são mais de 30 idosos que permanecem em período integral, são mais de 20 funcionários. Então, é uma estrutura bem grande e um desafio muito grande em conseguir hoje manter uma legislação e atender os idosos no mesmo momento. Então, para nós é um desafio grande, é uma diretoria que muitos é a mesma pessoa que vem trabalhando há muitos anos. E o nosso desafio realmente é dar um atendimento digno a cada um que está nesse asilo. Nós contamos muito realmente com o apoio da comunidade, muitas doações são feitas de alimentos, material de limpeza principalmente. Existe campanha através do clube de serviço, através de fralda e outras, né? E agora estamos numa campanha, aí fizemos uma campanha de ar-condicionado, campanha de pintura, de adequação aí de algumas coisas para atender realmente a legislação. Então tem muito trabalho e a gente quer agradecer aí não só a diretoria pelo empenho que tem feito até o momento e a diretoria nova pelo empenho que faz no atendimento aos idosos, mas também a comunidade no geral, que sempre tem contribuído, tem ajudado muito o asilo. Então, é mais título de agradecimento à comunidade e aos clubes de serviço e poder público pelo carinho que tem dado para
o
asilo.
O deputado federal Sérgio Souza, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, destaca a importância de o produtor rural participar da consulta pública sobre o trânsito de máquinas agrícolas em rodovias. Reportagem Gladstone Pacheco.
Desde o primeiro semestre do ano passado, o Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon procura sensibilizar autoridades públicas para disciplinar o trânsito de máquinas agrícolas nas rodovias. Ocorre que desde outubro de 2022, o registro de máquinas agrícolas ou tratores fabricados a partir de 2016 é obrigatório para aqueles que transitarem em vias públicas. Além disso, o condutor deve portar o documento do trator ou da máquina agrícola e ser habilitado na categoria B. O registro deve ser feito na Plataforma Nacional de Registro e Gestão de Tratores e Equipamentos Agrícolas, IDEAGRO. O Conselho Nacional do Trânsito também incluiu alguns itens obrigatórios no caso de circulação em vias públicas, e o não cumprimento destas e outras exigências acarretam em penalidades e multas. Essas normas motivaram muitas reclamações das entidades e produtores do agro brasileiro, haja vista que nem todos têm condições para bancar o transporte do maquinário pesado em caminhões-planchas. Outro ponto destacado é que, como em muitos casos a distância é pequena de uma área agricultável para outra, se perderia muito tempo para viabilizar o transporte correto, conforme a legislação determina. Em reuniões mantidas com lideranças e produtores, incluindo uma em Marechal Cândido Rondon, agentes da Polícia Rodoviária Federal disseram que nem mesmo é permitida a utilização de batedores para as máquinas. Dentre os políticos contatados pelo Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon para buscar alternativa à proibição do trânsito de máquinas agrícolas em rodovias, está o deputado federal Sérgio Souza. Nesta segunda-feira, dia 1º, na abertura do InovaMeet em Toledo, nossa reportagem voltou a ouvir o parlamentar sobre esta polêmica em torno do tráfego de maquinário agrícola.
É a oportunidade de a gente conversar aqui com o produtor rural, com os sindicatos. Nós já mandamos lá para o Chapla, que está aberto uma consulta pública. Foi publicada uma minuta de resolução do CONTRAN e lá está aberto até o próximo dia 20, para que a sociedade brasileira possa opinar. Nós vamos, depois de passado o prazo da consulta pública, sentar novamente com o Ministério dos Transportes, com a Secretaria Nacional de Trânsito, para organizarmos esta resolução que deve ser publicada dentro dos próximos 60 dias. Qual que é a ideia básica que está lá na consulta pública? É de que todas as máquinas agrícolas possam transitar nas pistas. Eles querem ainda colocar tamanhos de largura, principalmente, nós estamos discutindo isso, em horários apropriados e com uma espécie de batedor, com um veículo na traseira da máquina, fazendo a devida sinalização e com o tempo, com visibilidade adequada. Se tiver neblina, chuva, à noite, uma máquina que anda 10, 12 quilômetros por hora, assim, às vezes velocidade máxima, um carro anda 80, 100 numa rodovia, numa curva, uma pouca visibilidade, pode causar acidentes sérios ao produtor e a quem está utilizando aquela rodovia. Então temos que ter segurança. Então temos até o dia 20 para entrar lá no site do Ministério dos Transportes para poder fazer as sugestões dentro da consulta pública.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Pomeranos terão programação especial no final de semana.
Domingo, dia 7 de abril, teremos o 15º Culto Pomerano aqui em Marechal.
Espera Fico fala da crise que afeta o agro e critica governo Lula.
Estamos voltando ao momento da década de 90, onde que nossos agricultores estavam praticamente inviabilizados, tentando fazer qualquer forma para sobreviver.
O vereador de Marechal Cândido Rondon, Rafael Heinrich, se filiou no União Brasil. O ato de assinatura aconteceu ontem na presença do presidente do União Brasil, prefeito Márcio Halber, e dos pré-candidatos a prefeito, Adriano Bax, e vice, Soldado Sauer, da base do governo municipal. Vereador Rafael foi mais um que deixou o Partido Liberal, que agora está nas mãos da oposição. Ele aproveitou a janela partidária, que termina na próxima sexta-feira, e mudou de sigla, reafirmando sua pré-candidatura à reeleição como vereador de Marechal Cândido Rondon. Pomeranos terão programação especial no próximo final de semana em Marechal Cândido Rondon. No domingo, dia 7 de abril, vai acontecer o 15º Culto Pomerando, com programação durante o dia no Centro de Eventos da Congregação Cristo, conforme destaca o presidente Davi Wolf.
Domingo, dia 7 de abril, teremos o 15º Culto Pomerano aqui em Marechal. na Igreja Luterana Cristo, Rua Paraná, 1230. 9 horas, culto, pregador Pastor Gabriel Paul, Canguçu, Rio Grande do Sul. Meio-dia, almoço, costelão fogo de chão, carne na estufa, carne suína, galetos e acompanhamentos. Fichas à venda com a diretoria, leigos, servas e na secretaria. Valor R$ 45,00, adulto, meia ficha R$ 20,00. Você é o nosso convidado.
Embora o agronegócio seja carro-chefe da economia nacional, são grandes os desafios para o setor. Da porteira para fora, principal demanda diz respeito à estrutura logística de transporte para o país, que em sua maioria é feito por caminhões, transitando em estradas mal conservadas. Uma das grandes parcerias do produtor rural tem sido a tecnologia, trazendo soluções para questões sérias como perdas de insumos e impactos ambientais nas áreas agricultáveis. O avanço tecnológico é possível observar na terceira edição do Inova Meet, cuja programação foi aberta segunda-feira e será encerrada hoje no Centro de Eventos Ismael Esperafiga, em Toledo. O evento conta com a participação de várias empresas ligadas às mais variadas atividades do agro, produtores rurais, técnicos do setor, estudantes, autoridades e demais interessados. Dentre as autoridades participantes está o deputado federal Dirceu Esperafico, que em entrevista concedida à Rádio Difusora do Paraná, destacou o momento difícil vivido pelo agronegócio nacional.
O produtor está triste, abandonado. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado. Não há credibilidade no agronegócio. Não somente pela frustração de safra, pelas intempéries, mas também pelo preço, mas também pela falta de expectativa, de credibilidade. O atual governo não tem nenhuma intenção de ajudar o agronegócio. Isso realmente está trazendo um desânimo muito grande para os nossos produtores. Mas temos sempre que continuar lutando, não podemos desanimar. E um evento que nem esse, preparando aí com tecnologias mais modernas, etc., é muito importante para que o agricultor possa se atualizar, possa pensar em inovação, possa pensar em melhorar suas propriedades. Mas, infelizmente, estamos vivendo um momento bastante desgastante.
Deputado, a gente observa que a tendência é uma da grande frustração da safrinha de milho. Como é que o governo está fazendo e o senhor, como representante do agro, procura fazer para que, de fato, um dia, quiçá, nós tenhamos um seguro agrícola que venha atender às demandas do campo?
A gente já tentou isso há muito tempo. Não adianta ter um seguro que não recupera. Nós temos que ter um seguro de renda, um seguro que realmente tenha uma projeção de uma produção mínima. Não atingiu aquele patamar, o agricultor tem certeza que ele não vai precisar vender sua propriedade ou vai se endividar por causa do custeio. Então, mas no momento, infelizmente, não temos essa expectativa. E por outro lado, o valor, o custo para o agricultor fazer o seguro é muito alto, inviabilizando. Muitas vezes o agricultor nem faz seguro pelo seguinte: se ele colhe um pouquinho, já cobre aquela parte que o seguro está cobrindo. E além de tudo, ele tem a despesa de pagar o seguro.
Dá para se dizer que é um dos piores momentos vividos pelo agronegócio nos últimos anos, deputado?
Olha, já dei até uma entrevista há poucos dias a nível nacional, me referindo que nós estamos voltando ao momento da década de 90, onde que nossos agricultores estavam praticamente inviabilizados, tentando fazer qualquer forma para sobreviver. E foi o momento que nós tínhamos um governo consciente, que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, que atendeu a expectativa do Congresso Nacional. Na época eu era presidente da Comissão de Agricultura, onde nós conseguimos várias negociações, onde nós conseguimos a securitização, depois conseguimos o PESA e, por último, o Recop, atendendo as cooperativas. Mas hoje nós estamos tendo dificuldade até para fazer uma prorrogação dos custeios dos agricultores que não estão conseguindo pagar, que isso está na lei. Na lei agrícola é obrigado prorrogar o custeio quando há frustração. Estamos aí com os produtores de leite, muitos deles abandonando a atividade por falta de expectativa. Se tivesse ruim hoje, para tiver uma expectativa que vai melhorar, tudo bem, mas nem isso temos.